Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 19 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi indiciado pela Polícia Federal por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público no caso da falsificação de certificados de vacina contra a Covid-19.
Agora o processo segue para o Ministério Público, que vai decidir se uma denúncia será apresentada à Justiça ou se a investigação será arquivada. Além de Bolsonaro, a apuração aponta que o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB, também foram indiciados no mesmo processo. No caso do ex-ajudante de ordens, ele é acusado de crime de uso indevido de documento falso.
Mauro Cid afirmou à Polícia Federal durante o depoimento que foi o responsável por emitir os certificados fraudulentos de vacinação para ele, o ex-mandatário e suas respectivas famílias. Segundo o militar, Bolsonaro deu a ordem para que os documentos falsos fossem emitidos.
Cid, Bolsonaro e outras 15 pessoas foram indiciadas pela PF nesta segunda-feira em razão das fraudes. Ainda de acordo com o depoimento dele, os documentos foram impressos no Palácio da Alvorada e entregues pessoalmente ao então presidente.
O depoimento completo, que faz parte da delação premiada do tenente-coronel, está em sigilo. No entanto, trechos foram liberados ao público pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nesta terça-feira. Vamos acompanhar esse assunto.
O vereador Duda Sanches, vice-presidente do União Brasil em Salvador, atacou o artista Gilberto Gil em sessão no plenário da Câmara nesta terça-feira, pelas críticas que o cantor fez à especulação imobiliária na capital baiana. Sanches comenta a venda de áreas verdes e usa trechos de canções de Gil para acusá-lo de hipócrita. Abre aspas. Coloque a mão na consciência e faça essa mesma defesa no bairro de São Caetano, São Cristóvão. Fecha aspas.
Gilberto e Flora Gil são personalidades que já se manifestaram contra a venda de área verde no Corredor da Vitória. O casal possui apartamento na mansão Carlos Costa Pinto, no Corredor da Vitória, com vista para a Baía de Todos os Santos. Duda Sanches pede que Gil não advogue em causa própria. Abre aspas. Se for para falar besteira aqui na Baía, pegue seu Expresso 2222 com todo o amor que tem por Salvador e vá fazer política em outro lugar. Fecha aspas.
O historiador Jaime Nascimento comentou durante entrevista à Rádio Metrópole nesta segunda-feira sobre a mudança do nome da Praça Visconde de Cairu, localizada no Comércio em Salvador. O local passa a se chamar Praça Maria Filipa.
Para Jaime Nascimento, existe uma moda presente para mudar nomes dos locais da capital baiana. O professor analisa que ocorre uma conveniência de quem está na política para realizar alterações. E ele criticou a mudança de nome para Maria Filipa.
No caso específico da Praça Cairu, aquele monumento não está ali à toa. Ali onde é o Mercado Modelo hoje era a alfândega imperial e depois a alfândega da República. E por isso foi colocado o monumento e o nome dele ali. Porque foi ele, José da Silva Lisboa, que fez a proposta quando o príncipe regente Dom João veio para o Brasil. Ele apresentou a proposta da abertura dos portos. Porque como o Brasil era colônia, até então o Brasil não podia negociar se não tivesse a autorização de Portugal. Então é por isso que a homenagem foi feita ali. Porque foi o José da Silva Lisboa, depois, com o título de nobreza de Visconde de Cairu, que propôs a abertura dos portos, e o símbolo maior disso era justamente a alfândega que ali estava. Já a outra personagem que se discute a existência, não sei quem resolveu botar aquele poste, que dizem que é um busto, não é um busto, é um poste com a cabeça em cima. Quem decidiu botar ali? Não sei. E é como botou ali aquela coisa, né? Aproveito a comoção social do 2023, por conta do bicentenário da independência, e todo esse apelo social das questões identitárias, os grupos identitários todos juntaram, não, porque é mulher, tem pouca mulher na questão da independência, não se fala das mulheres, etc, mulher negra, marisqueira, arararararara. Pronto, vamos forçar a barra. E forçarem alguém para lucrar do ponto de vista político, apresentou a proposta. Eu acho que para a questão da praça, a discussão é outra. O personagem histórico existiu? Existiu. Ele fez algo? Fez. Por que ele estava ali? Porque ali era a alfândega, marcava a chegada dos navios que vinham de fora para a cidade da Bahia. Ponto. Foi por isso que ele foi colocado ali.
Além disso, ele ressalta que antes de qualquer tipo de alteração é preciso procurar documentos que expliquem o motivo da nomeação. Jaime explica que existe uma preocupante tendência de remover referências à escravidão sem querer buscar ou consultar a memória pública. No entanto, é crucial preservar e contar as histórias passadas para manter viva a memória e também evitar o esquecimento.
A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metro 1.
Mais de 5 anos após o fechamento do Odorico Tavares pelo então governador Rui Costa, a área onde funcionou por 2 décadas e meia o famoso Colégio Estadual no Corredor da Vitória permanece com o futuro indefinido e, de acordo com fontes do alto escalão do Palácio de Ondina, dificilmente haverá um veredito sobre seu destino em curto prazo.
O terreno, de aproximadamente 5 mil metros quadrados, é alvo da cobiça de grandes construtoras. Mas o interesse em vendê-lo, manifestado diversas vezes pelo governo, esbarra na onda de críticas contra a sanha da especulação imobiliária sobre a região. Em dezembro de 2019, a unidade encerrou definitivamente as atividades debaixo de protestos do movimento estudantil e de líderes sindicais que representam os profissionais da educação.
No fim de 2023, o secretário estadual da Casa Civil, Afonso Florence, deixou escapar à imprensa que o governador Jerônimo Rodrigues incluiria o eventual leilão do Odorico Tavares nas discussões para este ano. Ele justificou que o objetivo seria avaliar melhor a retomada do setor de construção civil, bastante atingido durante a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, no intuito de vender o imóvel pelo valor mais alto possível.
Entretanto, os ataques ao grupo adversário por conta da lei que autorizou a Prefeitura de Salvador a alienar 40 terrenos e áreas verdes em Salvador colocaram o negócio em estágio de hibernação. A tese é de que seria um tiro no pé do governo atrair para si um ônus que está agora apenas no colo dos rivais.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify, assim recebe um alerta toda vez que sair um novo episódio para se manter atualizado.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau a todos.